Seção 2 de A Relíquia. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Eça de Queiroz. Capítulo 1, Parte 2. Apenas completei 9 anos, a titi mandou-me fazer camisas, um fato de pano preto, e colocou-me como interno no Colégio dos Isidoros, então em Santa Isabel. Logo nas primeiras semanas, liguei-me ternamente com um rapaz Crispim, mais crescido que eu, filho da firma Teles Crispim e Companhia, donos da fábrica do Fiação a Pampulha. O Crispim ajudava a missa aos domingos, e de joelhos, com seus cabelos compridos e louros, lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes agarrava-me no corredor e marcava-me a face, que eu tinha, feminina e macia, com beijos devoradores. À noite, na sala de estudo, à mesa, onde folheávamos os sonolentos dicionários, passava-me bilhetinhos a lápis, chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de penas de aço. A quinta-feira era o desagradável dia de lavarmos os pés. E 3 vezes por semana, o sebento padre Soares vinha, de palito na boca, interrogar-nos em doutrina e contar-nos a vida do Senhor. Ora, depois pegaram e levaram-no de rastos à casa de Caifás. Olá, ô da pontinha do banco, quem era Caifás? Emende, emende adiante. Também não. Irra, cabeçudos! Era um judeu, o dos piores. Ora, diz que lá num sítio muito feio da Judéia, há uma árvore toda de espinhos, que é mesmo de arrepiar. A sineta do recreio tocava. Todos, a um tempo e de estalo, fechávamos a cartilha. O tristonho pátio de recreio, areado com saibro, cheirava mal, por causa da vizinhança das latrinas. E o regalo, para os mais crescidos, era tirar uma fumaça do cigarro, às escondidas, numa sala térrea, onde aos domingos, o mestre de dança, o velho Cavinete, frisado e de sapatinhos decotados, nos ensinava mazurcas. Cada mês, a Vicência, de capote e lenço, me vinha buscar depois da missa, para ir passar um domingo com a titi. Isidoro Júnior, antes de eu sair, examinava-me sempre os ouvidos e as unhas. Muitas vezes, mesmo na bacia dele, dava-me uma ensaboadela furiosa, chamando-me baixo sebento. Depois trazia-me até a porta, fazia-me uma carícia, tratava-me de seu querido amiguinho e mandava pela Vicência os seus respeitos à senhora Dona Patrocínio das Neves. Nós morávamos no Campo de Santana. Ao descer o Chiado, eu parava numa loja de estampas, diante do lânguido quadro de uma mulher loura, com os peitos nus, recostada numa pele de tigre, e sustentando na ponta dos dedos, mais finos que os do Crispim, um pesado fio de pérolas. A claridade daquela nudez fazia-me pensar na inglesa do senhor barão. E esse aroma, que tanto me perturbara no corredor da estalagem, respirava-o outra vez, finamente espalhado, na rua cheia de sol, pelas sedas das senhoras que subiam para a missa do Loreto, espartilhadas e graves. A titi, em casa, estendia-me a mão a beijar. E toda manhã eu ficava folheando volumes do Panorama Universal na saleta dela, onde havia um sofá de riscadinho, um armário rico de pau preto e litografias coloridas, com ternas passagens da vida puríssima do seu favorito santo, o patriarca São José. A titi, de lenço roxo carregado para a testa, sentada à janela por dentro dos vidros, com os pés embrulhados numa manta, examinava solicitamente um grande caderno de contas. Às 3 horas enrolava o caderno, e de dentro da sombra do lenço começava a perguntar-me doutrina. Dizendo o credo, desfiando os mandamentos, com os olhos baixos, eu sentia o seu cheiro acre e adocicado, a rapé e a formiga. Aos domingos vinham jantar conosco os 2 eclesiásticos. O de cabelinho encaracolado era o padre Casimiro, procurador da titi. Dava-me abraços risonhos, convidava-me a declinar arbor arboris, curros curri, proclamava-me com afeto talentaço. E o outro eclesiástico elogiava o Colégio dos Isidoros, formosíssimo estabelecimento de educação, como não havia nem na Bélgica. Esse chamava-se Padre Pinheiro. Cada vez me parecia mais moreno, mais triste. Sempre que passava por diante de um espelho, deitava a língua de fora, e ali se esquecia a esticá-la, a estudá-la, desconfiado e aterrado. Ao jantar, o padre Casimiro gostava de ver o meu apetite. — Vai mais um bocadinho da vitelinha guisada? Rapazes querem-se alegres e bem comidos. E padre Pinheiro, palpando o estômago, — felizes idades em que se repete a vitela. Ele e a titi falavam então de doenças. Padre Casimiro, coradinho, com o guardanapo atado ao pescoço, o prato cheio, o copo cheio, sorria beatificamente. Quando na praça, entre as árvores, começavam a luzir os candeeiros de gás, a Vicência punha o seu xale velho de xadrez e ia levar-me ao colégio. A essa hora, nos domingos, chegava o sujeitinho de cara rapada e vastos colarinhos, que era o senhor José Justino, secretário da confraria de São José e tabelião da titi, um cartório a São Paulo. No pátio, tirando já o seu paletó, fazia-me uma festa no queixo e perguntava a Vicência pela saúde da senhora dona Patrocínio. Subia. Nós fechávamos o pesado portão. Eu respirava consoladamente, porque me entristecia aquele casarão com os seus damascos vermelhos, os santos inumeráveis e o cheirinho à capela. Pelo caminho, a Vicência falava-me da titi, que a trouxera havia 6 anos da misericórdia. Assim eu fui sabendo que ela padecia do fígado. Tinha sempre muito dinheiro em ouro numa bolsa de seda verde. E o comendador Godinho, tio dela e da minha mamã, deixara-lhe 200 contos em prédios, em papéis, e a quinta do mosteiro ao pé de Viana, e pratas e louças da Índia. Que rica que era a titi! Era necessário ser bom, agradar sempre a titi. À porta do colégio, a Vicência dizia, adeus, amorzinho, e dava-me um grande beijo. Muitas vezes, de noite, abraçado ao travesseiro, eu pensava na Vicência, e nos braços que lhe vira arregaçados, gordos e brancos como leite. E assim foi nascendo no meu coração, pudicamente, uma paixão pela Vicência. Um dia, um rapaz já de buço chamou-me no recreio lambisgoia. Desafiei-o para as latrinas. Ensanguentei-lhe lá a face toda com um murro bestial. Fui temido. Fumei cigarros. O Crispim saíra dos Isidoros. Eu ambicionava saber jogar a espada. E o meu alto amor pela Vicência desapareceu um dia, insensivelmente, como uma flor que se perde na rua. E os anos assim foram passando. Pelas vésperas de Natal, acendia-se um braseiro no refeitório. Eu envergava o meu casacão forrado de baeta e ornado de uma gola de astracã. Depois chegavam as andorinhas aos beirais do nosso telhado, e no oratório da titi, em lugar de camélias, vinham braçadas dos primeiros cravos vermelhos perfumar os pés d'ouro de Jesus. Depois era o tempo dos banhos de mar, e o padre Casimiro mandava a titi um gigo d'uvas da sua quinta de Torres. Eu comecei a estudar retórica. Fim do capítulo 1, parte 2.